Quem aí já passou uma noite em claro, ou virando o travesseiro de um lado para o outro sem conseguir pregar o olho, ou acordou no dia seguinte com dores no corpo inteiro, parecendo até que brigou com a cama? Quem aí sente que o sono não é reparador, que acorda cansado, que essa parte da vida que é dormir bem não está funcionando? Eu mesma já tive e confesso que ainda tenho dificuldades para dormir. E o episódio de hoje ele foi feito para a gente descobrir como ter noites mais tranquilas e reparadoras. O que afinal tem de mais atual, simples e prático para a gente dormir melhor sem depender de remédios? Fica comigo até o final, descubra como as práticas da psicologia do sono vão transformar a sua saúde física e mental. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a cuidar da sua saúde mental, a crescer, tanto na vida pessoal quanto na carreira. Eu faço esse conteúdo aqui com muito estudo, com muito carinho, e eu espero que você goste e que seja útil para você. Desde já eu convido para você compartilhar esse podcast com os grupos que você participa, nas redes sociais, nos grupos de família, onde as pessoas possam se beneficiar desse tema, né? Então vamos começar falando sobre essa psicologia do sono. O que a ciência diz pra gente em relação ao sono? Antes de mais nada, é importante a gente entender que o sono não é só um momento de descanso. Ele é essencial para a nossa saúde física e mental. Você sabia que enquanto a gente dorme, o nosso corpo e mente se recupera, vai consolidando ali memórias, regula nossos hormônios, fortalece nosso sistema imunológico? É literalmente como se a gente estivesse ali recarregando as energias. Como se a gente passa o dia, a energia vai embora e o sono é o momento da gente recarregar, né? Como se a gente fizesse ali um reset para começar o dia seguinte com tudo. Estudos científicos mostram que a privação do sono pode levar a problemas sérios, como dificuldade de concentração, alterações de humor, aumento do risco de doenças cardíacas, doenças vasculares, enfraquecimento do sistema imunológico. Viram como é importante dormir bem? Tenho certeza que você já sabe disso, mas é importante também que você entenda que no que diz respeito à psicologia do sono, a gente também pode entender a nossa mente e como a nossa mente influencia e é influenciada pelo sono. Através das técnicas e abordagens específicas da psicologia do sono, a gente aprende a lidar com pensamentos, com comportamentos que atrapalham o nosso sono e criar hábitos para uma noite tranquila. Eu criei aqui um roteiro que é o que eu sigo com alguns clientes que têm esse problema para dormir. Como especialista em ansiedade, depressão, transtornos de humor como todo, eu vejo que as pessoas cada vez mais estão com dificuldade para dormir. Vários estudos e pesquisas recentes sugerem que no Brasil 85% das pessoas têm dificuldade para dormir. Só que as pessoas hoje acham que precisa ir ali tomar um remédio e capotar na cama, mas não precisa ser assim. A gente pode entender, olha, o que eu tenho como oportunidade de melhoria para fazer com que o meu sono funcione melhor, né? Eu vou apresentar para você como funciona um protocolo de atendimento em psicologia do sono. É claro que isso é adaptado, cada pessoa tem as suas particularidades. Aqui é um passo a passo que geralmente tem nos atendimentos, tá? Primeiro passo, a gente faz uma avaliação inicial. E aí eu tô te convidando também a fazer essa avaliação, tá? Vamos pesquisar o histórico do sono. Vamos entender, assim, quais são as dificuldades, quais são os padrões de vigília, desde quando você tem problemas para dormir. Pode ser que nesse momento dessa avaliação inicial, desse autoconhecimento sobre o seu sono, eu te sugiro procurar um médico e fazer a avaliação específica, como polissonografia de uma vez. Corte e cale essa parte que eu engasguei e vamos retomar, tá? Primeiro, a gente faz uma avaliação inicial. Essa avaliação inicial, ela vai ter como objetivo te ajudar no autoconhecimento em relação ao seu sono, o histórico do sono, tá? Vamos entender quais são os seus hábitos do sono, quais são as dificuldades de padrões de vigília, Vamos pedir, talvez, que os médicos avaliem com uma polissonografia. A gente tem até um teste específico de cronotipo, que vai entender qual que é o ritmo natural do sono-vigília. Vamos usar questionário, vamos saber se a pessoa é mais matutina, vespertina, intermediária, se essa pessoa, em que momentos ela se sente mais cansada, em que momentos ela sente mais sonolência, ok? Então, enfim, essa avaliação inicial pode ser até feita com um diário do sono. Então, a gente geralmente solicita a pessoa que tenha um diário, pelo menos por 2 ou 3 semanas, para anotar que horas que foi dormir, que horas que acordou, quais foram as dificuldades que teve, como se sentiu ao acordar, e a partir desse diário a gente faz uma investigação mais profunda. Então, já fica para você essa sugestão, quem sabe de procurar um médico para fazer essa polissonografia, entender o seu padrão, né? E também manter um diário do sono. Isso já vai ajudar para começar, ok? Agora na parte comportamental. A gente, num primeiro momento, vai ajudar o cliente a entender, assim, quais são os estímulos que estão te ajudando ou te atrapalhando a dormir. A gente vai trabalhar com controle de estímulos. Então, por exemplo, para ficar aqui na prática, tá? Usar a cama somente para dormir ou para fazer atividades sexuais. Tem gente que faz tudo na cama, a pessoa toma café na cama, janta na cama, assiste série na cama, faz tudo na cama. Então, o corpo não entende qual é a hora de dormir. O primeiro passo é associar, né, que o seu cérebro entenda que na hora que você apagou a luz, que na hora que você deitou na cama, tá na hora de dormir, tá? Levantar-se da cama depois de 20 minutos se não conseguir dormir. Deitei, fiz todo o ritual do sono, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, e não dormir, levante. Levante, vá fazer um alongamento, vá fazer alguma atividade como uma leitura, alguma atividade que não vá atrapalhar a produção do hormônio do sono, melatonina, mas também você não vai ficar ali rolando de um lado para o outro, porque isso cansa muito o corpo, tá? No controle de estímulos, é importante também ter o mesmo horário para dormir. Seja no sábado, no domingo, na sexta, você tem ali, olha, minha média de tempo, hoje eu, por exemplo, durmo entre 10 e 11 horas da noite. Então, o corpo já entende, ele já vai produzindo o hormônio do sono naquele mesmo horário, tá? É importante também restringir o tempo passado na cama. Como eu falei, tem gente que fica, que faz tudo na cama, e isso não ajuda. É importante deixar, ficar na cama só enquanto tá dormindo. Essa coisa assim, olha, acordei 7 horas da manhã, mas é domingo, eu quero dormir até mais tarde. Viro para um lado, viro para o outro. Fica até 9 horas na cama sem dormir. Isso atrapalha muito o ciclo do sono. Isso faz com que você acabe tendo mais dificuldades para dormir quando chega à noite, tá? A higiene do sono também é bem importante nesse aspecto comportamental. Porque é uma rotina relaxante antes de dormir. Evitar cafeína, evitar nicotina, evitar álcool, evitar energéticos, evitar bebida alcoólica, assim, que vai deixar a pessoa, às vezes, tonta. Tem gente que fala comigo assim, nossa, mas eu bebo, me dá um soninho, eu apago. Mas aí, dá 2 horas da manhã, acorda. É isso que o álcool faz também. Ele te engana, ele atrapalha a produção da melatonina, ele te dá um certo relaxamento, você dorme, mas como você não produziu o hormônio do sono, você acorda no meio da noite. Ok? Manter o ambiente escuro, silencioso, em temperatura confortável é fundamental. Então, perceba que tem aí uma série de coisas a nível de hábitos e comportamentos que são perfeitamente possíveis de serem feitas. Hora nenhuma que eu falei de medicação. Sheila, você é contra a medicação para dormir? Não. Eu acredito que algumas pessoas vão precisar de medicação para dormir. Às vezes não para a vida toda, mas para algum período de crise, e tá tudo bem. Mas nada adianta a pessoa tomar o remédio para dormir e ir para a TV, ou tomar o remédio para dormir e assistir uma série. Tudo isso que eu falei de hábito aqui, mesmo com remédio para dormir, precisa ser feito. A pessoa tomou o remédio para dormir, ela vai ter que ir para a cama, fazer um exercício de respiração, desligar a luz, fazer a rotina do sono, higiene do sono, para que o remédio funcione. Tem algumas vezes que o que está atrapalhando a pessoa dormir não tem a ver com os hábitos. Então, tem clientes meus que falam assim, Sheila, eu deito para dormir e funciona tudo muito bem, mas eu faço a rotina, eu faço o que tem que fazer, mas os meus pensamentos e as minhas preocupações não me deixam dormir. Então, é comum eu não conseguir dormir quando no dia seguinte eu vou ter uma apresentação importante, no dia seguinte eu vou ter um dia cheio, eu fico pensando no trabalho, enfim. A gente vai também trabalhar com as pessoas em psicoterapia formas de modificar esses pensamentos, essas preocupações, para que ela consiga pegar no sono de uma forma muito mais eficiente, tá? Então, tem também alguns treinamentos em relaxamento. A gente faz com a pessoa, às vezes, uma rotina relaxante antes de dormir, às vezes, um relaxamento guiado, às vezes, o uso de fitoterápicos, tá? Como camomila, passiflora, valeriana, mulungu. E tem também os suplementos, como magnésio, triptofano, melatonina. Tem um conjunto enorme de opções. Eu sou pós-graduada em fitoterapia e nutrição funcional, e sei que tem um conjunto enorme de opções. A maioria dos meus clientes que seguem as práticas terapêuticas ou tomam suplementos, nem precisam tomar remédio para dormir. Então, o remédio chega a ser, assim, a última opção, né? E é assim, já falei uma, já falei duas, vou falar de novo. Desligue todos os eletrônicos, pelo menos uma hora antes de dormir. A luz dos eletrônicos, eles interferem na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, algumas práticas que vão te ajudar a deitar na cama e dormir melhor, eu já disse aqui, né? Evitar álcool, evitar comida pesada, por exemplo, evitar exposição aos eletrônicos, tudo isso vai te ajudar a dormir melhor. Mas tem uma coisa que a cereja do bolo talvez seja a mais importante, que é a prática de atividades físicas. Se você faz uma atividade física regular e você cansa seus músculos, você cansa seu corpo, à noite o seu corpo vai trazer você para a cama para fazer o que eles chamam de regeneração celular. Então, existe uma inteligência no corpo, uma inteligência natural do corpo, que se você cansar bastante o corpo, na hora de dormir você vai deitar e vai dormir muito mais fácil. O que acontece hoje é que a maioria das pessoas ou fica muito sentada, ou fica muito na TV, ou tem uma vida sedentária. E na hora de dormir, como o corpo já está muito parado, o corpo não relaxou, não produziu os hormônios ali que vão proporcionar regeneração ou necessitam de regeneração celular, a pessoa deita e vira para um lado, para o outro, não dorme. Então, enfim, eu espero que você tenha ouvido todas as dicas que eu te dei aqui. Se você sentir que tá com dificuldade, você fala assim: Sheila, eu não tô conseguindo achar o meu ciclo do sono certo, meus pensamentos estão me atrapalhando a dormir, eu não tô sabendo o que funciona para mim, procure ajuda. A psicoterapia vai te ajudar a entender, né, como ter um sono mais reparador, noites mais tranquilas. Nós vamos testar juntos opções que vão funcionar para você. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido esclarecedor. Compartilhe com todo mundo que possa se beneficiar e me siga também nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi. Sempre tem um podcast novo e sempre estou avisando nas redes sociais para você não perder nada. Um abraço para você e até o próximo podcast.